Muito boa noite. Eu sou o José Araújo, estou acompanhado do Carlos Sousa para mais Imprevisível na Açores Novo Rádio. Hoje é sexta edição. O nosso convidado é João Pacheco Melo.
E cá estamos mais uma quinta-feira, como é prometido, levar até a voz um pouquinho daquilo que é nosso, da nossa música, da nossa literatura. E como o Araújo disse e disse muito bem, hoje temos um convidado diferente. Hoje não vamos falar de música, vamos falar de uma obra literária. Vamos falar de um homem que também tem feito algumas coisas para sempre e pelo bom nome da nossa terra, não é assim?
É verdade, e tem escrito alguns livros desportivos, de agremiações, do Seio Santa Clara, entre outros. Mas é um homem multifacetado. Mas para a gente conhecer primeiro João Pacheco Melo, vamos ouvir um bocadinho da sua biografia.
João Pacheco do Melo nasceu e cresceu em Santa Clara, Ponta Delgada, São Miguel Açores, contabilista, consultor de organização administrativa e empresário em áreas que indo desde a gestão de empresas à animação turística, abrangeu também atividades gímnicas. Foi desde cedo um curioso interessado pela história, em especial por tudo que Santa Clara respeitasse, dedicando também à investigação desses temas algum do escasso tempo livre de que ia dispondo. Irrequieto, ativista cívico e político, foi presidente do Fórum Açores Livres da Fundação Campo Açores. Integra desde a fundação o Grupo de Cidadãos Santa Clara Vida Nova, em representação do atual, exerce o cargo de presidente da Assembleia de Freguesia de Santa Clara. Isso sem falar no Clube Desportivo Santa Clara, onde, para além das funções de dirigente que exerceu, se mantém também como apaixonado defensor dos seus superiores interesses e valores. É um colaborador frequente dos jornais e revistas locais, destacando-se entre o que publicou em livro Subsídios para a História da Associação de Futebol Ponta Delgada, volumes 1 e 2, Histórias do Clube Desportivo Santa Clara, volume 1 de 1927 a 47, As Primeiras Duas Décadas da Lapa, em prol da autêntica livre administração dos Açores pelos açorianos. Agora, neste seu Histórias do Lugar da Ponta Delgada, atravesso pela primeira vez a enverdar pela ficção romanceada como forma de preencher as omissões dos registros históricos. Entre os próximos, João Pacheco de Melo já confidenciou que podemos estar presente o primeiro de uma série de 7 contos que trarão as Histórias do Lugar da Ponta Delgada até o século XXI, pois que venha os restantes 6.
E assim, meu amigo Melo, muito boa noite, João. Tudo ok?
Eu é que dou boa noite e agradeço o convite. Muito obrigado.
Então, Mick.
Já vi que fizeram uma pesquisa mais ou menos interessante. Eu próprio já me tinha quase esquecido do que alguém escreveu para aí. Mas é bom recordar sempre.
É isso. São sempre as boas recordações, são sempre boas de reviver. Não é verdade?
E este programa, o Imprevisível, é precisamente com este objetivo, é de levar a todos aqueles que nos escutam através da Açores Rádio, precisamente falar da nossa gente, falar e dignificar a nossa gente, porque fazer um livro e colocá-lo na prateleira não tem significado, sequer para quem o escreveu, porque ele não passa da prateleira. E o objetivo de hoje é divulgar, levar até todos, e nada melhor do que isso. Creio que o Araújo tem qualquer coisa para dizer.
É verdade. Como o João disse ali na biografia dele, está com outros livros, já fez levantamentos e muito bem feitos da Associação de Futebol de Ponta Delgada, já com 2 livros. Já começa a ser um homem já habitué nessas recolhas e dessas deslocações à biblioteca pública, que se tem que fazer muitas vezes disso. Ele é um homem, é um historiador.
E aos arquivos da própria Associação de Futebol. Na primeira vez que mergulhei nos arquivos da Associação de Futebol ainda era ali na rua do... na esquina da Rua dos Capas.
Sim, enquanto estavas rezando.
O arquivo era, portanto, estava, para além de bem organizado, era muito completo. Aliás, devo dizer que as minhas primeiras investigações tiveram a ver com aquele que foi o
primeiro tome da Associação. Foste buscar uma época?
Não, por incrível que pareça, quando me pediram para fazer aquilo, eu tinha para aí uns 10 anos de investigação sobre a história do Santa Clara. Ainda não estava publicado, mas eu já tinha o livro com muita investigação. E só por isso é que aceitei o desafio da Associação de Futebol. Porque
muitas coisas convergiam.
Muita coisa convergia.
Mas por sua própria iniciativa, ainda ninguém o tinha pedido para fazer nada, não é? Já tinha 10 anos sobre o Santa Clara, mas não foi a pedido de ninguém, foi por sua própria iniciativa, não é?
Sim, a questão do Santa Clara tem a ver com a polémica velha, com mais de 20 anos, e eu não queria trazê-la para aqui.
Fica por aí, mas não é preciso.
Tem a ver com a polémica velha, com a data de fundação, e eu andei à procura da informação em que isso estava, para ir procurar os documentos, porque essas coisas não se fala como se fala de futebol, do penalti que foi marcado, do offside.
Tem que se ir a fundo.
E por isso é que às vezes irrita-me ver pessoas falarem desses assuntos com ligeireza, que não sabem o que é que estão dizendo. E eu fui procurando, inicialmente, até nos arquivos do próprio Governo Civil, fui procurando e fui constituindo um conjunto de coisas, porque até me estava a predispor a escrever o livro de uma forma crítica. Entretanto, o próprio Santa Clara admitiu a história do 29 de julho de 1927 incluiu-a nos seus estatutos. Epá, e eu, que na altura era presidente o Cruz Marques, e portanto ele criou uma comissão para tratar desse assunto, eu respeitando isso, troquei o meu livro, já tinha até o prefácio escrito pelo pai do Otvaldo, presidente da Câmara, que na altura já tinha falecido,
o Jorge Nascimento Cabral,
que na altura tinha até já tinha falecido. E eu, portanto, epá, achei que já que deram um passo em frente, eu dei um passo atrás. E dei um passo atrás e transformei um livro, que era um livro quase guerrilheiro, num livro de história, embora com a história. Mas foi essa pesquisa que me fez chegar a muita coisa. Por esta pesquisa, tinha ido já aos arquivos do Governo Civil e aos arquivos da própria Associação, aí nesta altura, ainda ainda na esquina da rua
dos Capas.
Da rua dos Capas.
É verdade.
E depois, quando pronto, estava com o livro em preparação, o do Santa Clara, e foi-me feito o pedido, penso pelo Pacheco, se não me engano.
É, o Luís Pacheco.
Que tinha estado comigo na direção de Santa Clara, e isso mesmo, o Luís Pacheco, foi-me feito o pedido por ele. Eu disse, epá, e se for num determinado molde, eu até já tenho muita coisa feita. E pus duas condições. Primeira, uma pesquisa do Santa Clara nos primeiros 20 anos, eu também reduzi a Associação de Futebol nessa altura. Tu sabes que a Associação de Futebol inicialmente chamava-se Associação de Futebol São Miguel, e que só em 1941 é que mudou para a Associação de Futebol Ponta Delgada. Ah, não sabia. Pois é, então eu vou fazer um primeiro volume só com esta face, e isto eu tenho a pesquisa praticamente feita, e o desafio foi interessante nesse sentido.
Recordo-me dessa altura, isso depois foi falado em direção da Associação de Futebol. Presidia aí o Auditan.
O Auditan era o presidente nessa altura. E depois, mais tarde, já era presidente de quem? Não sei se era o Auditan.
A seguir do Auditan.
Sim.
A seguir do Auditan foi o Robert.
O Robert, pois. Acho que já foi com o Robert. Portanto, foi-me feito um pedido mais ou menos do mesmo tipo.
Para fazer já o terceiro tom.
Sim. E eu disse que epá, eu também pus como condição, disse, epá, também não vou trazer isso até à atualidade, vamos trazer isso até o 25 de Abril, até o período da democracia. Porque aí já para me facilitar, porque eu não tinha mais investigação, eu supostamente já devia estar a trabalhar no segundo volume de Santa Clara e ter isso tudo, mas não tinha isso feito. E pronto, e fiz, foi dar a mesma sequência, o mesmo layout, foi relativamente fácil. Aí passei muito tempo na Associação de Futebol, já no novo edifício.
Na Avenida Natália Correia.
Natália Correia.
Aí na Feijão
de Baixo. Tive a oportunidade de até de sugerir, porque nesta altura o arquivo, e que tem lá coisas interessantíssimas, mas estava numa cave, e aquilo só houvesse uma inundação e não sei o que, era um caso muito sério. E tive o cuidado de sugerir que tivesse um pouco de cuidado com aquilo. Os livros, datas e não sei o que, esses ou já estavam, ou eu próprio trouxe para uma das salas superiores.
Veio depois cá para cima, para a sala da direção.
Tive a colaboração de dois funcionários da associação,
uma senhora. O Carlos e a Dona Patrícia.
Isso mesmo, que foram espetaculares nisso. E é na Associação de Futebol, e mais tarde, portanto, já tinha o primeiro livro, entretanto, e é na Associação de Futebol, no segundo livro. mas que encontro, documentação espetacular.
Para o livro de Santa Clara?
Não, o livro estava publicado. Ah, é sim. Para complementar algumas das coisas, para ir muito mais fundo. Isso ainda não publica, tem publicado em jornais e não sei o quê, mas ainda não, o meu livro não contém informação que eu encontro. Por exemplo, encontrei as primeiras cartas trocadas entre o clube de Santa Clara
e a
Associação de Futebol, o seu pedido de inscrição, o pedido de inscrição de Santa Clara, do Clube Desportivo de Santa Clara, que é o terceiro Santa Clara a ser inscrito na Associação, levou para aí 6 ou 7 meses a aceitar, porque aquilo havia uma luta política naquela altura. Não era isto, foi a passagem do controle do fim da Primeira República para o Estado de novo. Portanto, em que a Associação de Futebol, tal como as bandas de música, como essas coisas todas, eram mais ou menos controladas pelos maçons. E a Associação de Futebol era também um núcleo anarco-republicano que dominava aquilo. E à maneira que se aproxima, e depois do 28 de maio, de 26, começou toda a gente a querer tomar conta da Associação de Futebol para, através da Associação de Futebol, controlar as massas. Aliás, há uma coisa muito gira, isso está no meu livro também, no do Santa Clara, porque apanhei no do Santa Clara, depois está muito mais documentado no da Associação, mas não tratei disso no da Associação, porque não tinha uma coisa. Há um período em que, durante um ano, há duas associações a organizar campeonatos paralelos em Ponta Delgada. O campeonato da associação que se mantém e que ficaram fiéis à associação União Esportiva, desde a primeira hora, o Micalense, o Santa Clara Novo, que foi aquele que apareceu depois de ter sido expulso o primeiro Santa Clara, o Santa Clara Novo e mais quem é, João, agora de memória não sei. E para a Liga Desportiva Micalense, foi o nome que foi dado à nova associação, foi o Clube União Micalense, o Clube Desportivo Santa Clara, e depois atrás o Clube Desportivo Santa Clara com duas equipas, e depois mais foram buscar duas equipas à Ribeira Grande e mais uma à Ponta Delgada. Desde a Ribeira Grande são os antecedentes do Ideal e do Benfica.
Do Benfica Águia.
Mas pronto.
Eu entrei com esta conversa da associação porque aí é o lançamento de João Pacheco Melo como um historiador que foi buscar factos da nossa história desportiva com muito valor, que já teve a oportunidade de ler os dois volumes que ele fez da associação. Na altura era dirigente lá e tive a par, digamos assim, da evolução que o Pacheco Melo vai tendo ao longo dos tempos. Tenho assistido também a alguns lançamentos de livros e por isso é que entrei aqui com a história desportiva, que foi a tua primeira experiência.
Portanto, digamos, ele veio quase toda a minha vida a escrever relatórios. E nos relatórios, tecnicamente, não se mete adjetivos, não se feita.
Sim, o fato, da forma que aconteceu, da forma que é escrito, é relatado daquela forma.
Eu estava profissionalmente deformado por isso. Quando abrandei a minha vida profissional, muito ativa, tive mais tempo, quer para as participações nas escritas de jornais, quer não sei o quê, e aí fui fazendo a mão e fui tentando construir uma escrita mais ou menos interessante. Como sempre tive o gosto pela história, tinha feito essas pesquisas, e se a gente for ler esses livros, quero o Santa Clara, isso não é literatura, portanto tem muito trabalho de pesquisa, muito mesmo, e eu nisso não, essa é falsas modéstias.
Não, mas é verdade.
Fui
é verdade.
Eu que pus muita coisa cá fora que estava escondida ou que já não se sabia, algumas propositadamente escondidas. Mas a escrita é pobre, portanto é quase factual, é quase relatório. E depois, e aí saltava já para o novo livro. Porque
sim, não tem problema.
Então, o convite é nesse livro também.
Eu só quis fazer aqui a introdução para lançar João Pacheco como escritor, como historiador,
que está a falar.
Exatamente, e fiz essa pequena introdução.
Muito obrigado.
Porque ele também tem outro das suas meninas, que é a Ponta Delgada, na Freguesia de Santa Clara. Porque ele foi dos impulsionadores, mais uma vez ele foi dos impulsionadores, para que Santa Clara passasse a freguesia. Contem um bocadinho também, isto é tudo, faz parte da história que eu depois te vou relacionar aqui com o livro, que a gente vamos debater algumas coisas.
Sim, mas aí vais-me adiantar, porque o meu livro fala da história da Ponta Delgada em Santa Clara, no século XV, e isso são pois coisas a seguir. Mas pronto, mas eu aceito o desafio, porque são também coisas que a maior parte das pessoas não sabe. A freguesia de Santa Clara, com o nome mesmo de freguesia de Santa Clara, foi a terceira a ser constituída em Ponta Delgada. A primeira foi Matriz, a segunda foi São Pedro, e a terceira, no tempo, um bocadinho antes do tempo dos Filipes, foi Santa Clara. Um bocadinho antes. Estava mesmo aquele, ainda foi com o Dom Sebastião.
Estava ali, não cai, não cai, não é?
O Dom Sebastião quase morreu. Ou quase aí para a batalha de onde acabei por ficar lá. E, nesta altura, portanto, foi criada a terceira freguesia. E como é que criaram a terceira freguesia? Dividiram a segunda, que era a matriz, mais ou menos por aquilo que seria, que é hoje em dia...
Ele deu para descorrer aquilo...
Isto é a fronteira Poante. Isso é de onde ela começa.
Sim, sim.
Isso é de onde ela começa. E... portanto, dividiram a freguesia da Matriz mais ou menos por aquilo que são as duas ruas da Vila Nova. Portanto, Vila Nova de baixo e Vila Nova de cima. Portanto, digamos, por trás daquilo que era antes o convento dos franciscanos. Mas não é até aos arrivos, aquilo é até meio da ilha, até às capelas. A freguesia, portanto, não por, a freguesia da Matriz de São Sebastião também era assim. Dividiram isto até à relva, ao lugar de onde ainda hoje em dia é a fronteira Poante de Santa Clara. Claro,
exatamente.
Pronto. E depois...
Eles tiveram que tirar aquela placa que tinha lá.
Sim, mas isso fez já no século XX.
Ainda estás a falar ainda mais...
Eu estou a falar no tempo... Portanto, quando criaram a freguesia de Santa Clara, foi no tempo de Dom Sebastião, o homem estava aí para a guerra... para o norte da África. E depois há aqueles problemas todos com a perda de identidade de Portugal, né? Os Filipes começam a reinar, há guerras civis, os próprios Açores dividem-se entre os apoiantes do Prior de Crote e os apoiantes de Dom Filipe. O Bispo de Angra era apoiante de Dom Filipe, a maior parte dos tipos de Angra eram apoiantes do Prior de Crote, e o Bispo vem para São Miguel. E quando veio para São Miguel, para cair nas boas graças dessa gente toda, aumentou a freguesia de Santa Clara e trouxe-a desde a terceira, portanto, a tal terceira freguesia, que era pequenina e feita na base da ermida, e que acabava, quem vem da relva para cá, na Vila Nova, e ele traz até à fronteira que é hoje, portanto, mais ou menos aquela linha do tribunal, sim, do liceu,
sim,
mas continuei, pronto... E quando acrescenta isso, a igreja fica pequenina. E a paróquia começa a paroquial começa a andar de ermida para ermida, num conjunto de ermidas que já não existem. São Pedro Gonçalves, ali de onde é o Cais da Sardenha, as Chagas, ali em frente ao Palácio da Conceição, de onde tem aquele jardim que tem uma cruz. Aquela cruz é porque era ali.
Era uma ermida.
E ainda há, que isso agora aí é Alto Ramalhense, e havia sinais.
Não, no outro canto.
No outro canto de cima. Havia aí.
Está
lá o senhor. Está lá o senhor. E havia sinais dentro da Alto Ramalhense, hoje Alto Ramalhense, que aquilo era o Mestre António Oliveira.
A Tulha, não era?
Não, era uma serralharia, que fazia parte de um conjunto. A Tulha vem mais tarde da Sociedade Técnica. E então ainda há vestígios lá de um altar, que o Dimas, no outro dia, a falar com ele, ele passou-me essa informação e disse: olha, isso é bonita a história.
Não, porque isso era a Ermida das Chagas, que foi paroquial de Santa Clara. E depois isso deu muita volta, construíram uma igreja nova, construíram uma igreja nova, essa igreja levou quase 200 anos a ser construída e não teve 100 anos de pé, caiu, e nesta altura a paroquial vai para a igreja de São José, para a atual igreja, só que ele nunca foi São José, aquilo é a igreja de
Nossa Senhora da Conceição.
Isso mesmo.
Vulgarmente conhecida por São José.
Isso mesmo. Mas foi para aí.
Que estava junto ali, aquele ali ao lado era
o convento. Era um convento. Mas nesta altura, quando vai para lá, o convento já tinha havido as lutas liberais, já não havia conventos. Os franciscanos tinham sido despejados dali para fora. E quando vai para ali, é que muda de nome de Santa Clara para São José. De Santa Clara para São José.
E vamos ficar agora aí neste ponto, porque a gente vamos pôr aqui um bocadinho de música, aqui que é para, senão o Pacheco não respira.
É verdade.
E aí é que é a nossa grande.
Isso é o incontinente a falar, mas de qualquer forma.
Yeah.
assim foi o Fuller, uma das músicas que o Pacheco gosta e que nos recomendou para exibir. Aqui um forte abraço para o nosso amigo Tony, que ele é amigo do Pacheco de muitos anos e que o Pacheco também colaborou nesta música, se não foi nesta versão, foi há duas
versões. Foi no Fuel 25, comemorou o 25º aniversário dos Passos Pesados. Foi o Fuel 25 que, pronto, deu uns toques na letra, e foi e na mesma altura, um bocadinho depois, ele pediu-me uma música dele que também é muito interessante, que é Sou Açoriano.
Também tem,
mas a lírica que coloquei lá, ele não
foi muito pesada
para ele, eu percebi, estava muito vincada politicamente. E ele, aliás, sempre que falamos nesse assunto, sempre que tratamos desse assunto, ele fica com toda a liberdade de alterar.
Continua,
ele fica
Pacheco,
com liberdade,
tá,
de alterar tudo aquilo que quisesse. E para continuar a mesma história que Tony, já agora, e para arrematar, ele foi também, portanto, digamos que isso foi um trabalho que teve alguma reciprocidade. Uhum. Porque na altura eu pedi-lhe e ele fez-me. Musicou-me um poema muito interessante sobre o centenário do fenómeno Santa Clara, portanto, de todos os Santa Claras que existiam, e não só musicou essa marcha, como, para além de musicar a marcha, editou o CD em que incluía esta marcha e, para além desta, um conjunto de outras músicas alusivas ao Clube Desportivo Santa Clara, entre elas o seu hino histórico de 1938, que é um documento espetacular do maestro, está-me a falhar o nome dele, eu tomei nota dele e agora...
Mas eu não quero que te esqueças do
Benjamin Rodrigues, do maestro Benjamin Rodrigues.
Tens que falar sempre mais para cima, porque o Pacheco é um homem grande, com 2 metros, pouco deve faltar.
Está irritando esse barulho aí, está aí um feedback qualquer que está dando...
E dizia eu que não se ia falar de música, não é?
não, aí as coisas estavam a falar na situação da fronteira de
São José.
Para voltarmos à freguesia.
Exatamente, para que...
E para fechar isso, portanto, e então em determinada altura, quando finalmente a Igreja Nova foi construída, ficou conhecida com o nome de Igreja Santa Clara São José.
Juntaram as duas.
Na Igreja Nova já ficou mais ou menos com esse nome. E depois a Igreja, como eu disse, entrou em decadência muito rapidamente. Ela teve menos tempo erguida do que o tempo que levou a construir.
Sim, sim.
É uma história, é uma saga muito interessante. E depois a paroquial voltou para a Igreja Nossa Senhora da Conceição, portanto, no antigo convento dos coisas, e ficou o nome de Freguesia de São José para já. Depois, com a freguesia a mudar de nome, instituíram um curato, o curato de Santa Clara, com sediado na ermida histórica original, e este curato manteve-se até à atualidade, até o Padre Fernando chegar. O Padre Fernando chegou, pegou do curato, fez paróquia, a partir de determinada altura queria, para além da paróquia, já fazer ele próprio também freguesia, e começa aí, e eu era puto nesta altura, fiquei só com a semente, e depois, quando a legislação se pôs a jeito e permitiu que fosse nos Açores que se decidisse a criação das freguesias e não lá fora, nós criamos um movimento cívico. E
mais uma vez o Pacheco.
Não, o Pacheco foi um de muitos, não gosto nada disso. Esse movimento é muito interessante, é um exemplo de trabalho de cidadania. Penso que é o único movimento de cidadãos que foi eleito 4 ou 5 vezes consecutivas. dá-nos um gozo do corisco que aquilo é, aquelas cotinhas todas direitinhas pelo Tribunal de Contas, com aquilo tudo. Não há dinheiros para as campanhas eleitorais, somos nós que colocamos aquilo tudo, mas cumprimos escrupulosamente as regras da Comissão e do
Eleitoral.
E tudo, obrigam-nos a fazer isso tudo, apesar de não vir nem um euro de com participações, e o movimento mantém-se vivo, tem cada vez...
Tem pessoas muito conhecidas na freguesia, começando pelo Tony, o António Cabral, que a gente
sabe, antes dele o irmão
portanto, e o que já morreu...
O Zé Manel não nos acompanhou nessas andanças, era um intelectual que morreu muito cedo.
Infelizmente.
E era um pintor, se fosse vivo, era um...
Não, eu estou a falar no João Francisco.
Não é dos irmãos. Não. O Tonin e o Luís Cabral.
Sim, é que são os irmãos.
E tem um irmão mais velho do que eles, que é o Zé Manel, que é o Medeiros Cabral, o pintor, o célebre artista plástico, com obra importante, e até com prémios atribuídos em seu nome, mas que morreu há um pouco mais de 20 anos, portanto, morreu muito cedo, morreu com um problema de coração. Tu estás a confundir com o João Francisco, que não tem nada a ver com, pronto, criou-se connosco,
irmão de
Rui Mariano,
exatamente.
Portanto, mas não...
Grande guarda-redes,
então
de handball,
de futebol, salão...
Que tu também jogaste na escola, handball e basquete.
E de futebol de Dom Santa Clara, o João Francisco fez parte de uma equipa de juniores muito importante naquela altura. Era um grande, na mesma equipa de juniores do Rui Carvalho, do Pedrém, do...
Que boas lembranças estás a trazer aqui ao programa, de pessoas que são impecáveis. A gente vê-las, vejo no dia a dia, tem muito...
E outras estão imigradas, outras estão daqui para fora.
É verdade.
Mas pronto, é assim.
Mas isto são factos muito, muito bonitos de
O João Francisco, se lembra. Sim, foi presidente da Junta de Freguesia de São José. Mas muito antes disso tudo.
Pois, mas ele já vivia, ele sempre viveu, cresceu e viveu.
Com ele. Porque a gente já tinha esta coisa da criação da freguesia a nascer, e ele não se colou muito a isso, portanto ficou excessivamente disciplinado ao PSD. O PSD na altura não queria que essas divisões se fizessem, e a gente, pronto, mas são coisas...
Politiquices.
Está lá em cima, mas são politiquices. Isso nunca foi encarado pela nossa parte como política. Aliás, esse movimento de cidadãos inclui gente de todas as latitudes políticas.
É verdade. E vamos então começando a entrar já no teu livro atual, que é um livro...
Histórias de...
Histórias do lugar da Ponta Delgada. Da Ponta.
Não é de, é da Ponta.
É da Ponta.
Ao da Ponte. Este aqui é da Ponta.
É verdade. Este livro teve um prefácio do professor Teixeira Dias, que é um historiador já de si, e serviu de barómetro, digamos assim, naquilo que o Pacheco escrevia. E ele não teve nada a apontar. E o professor Teixeira Dias é uma pessoa muito rigorosa naquilo que prefaz. Ele foi meu professor, e eu sei como é que ele funciona, e ele, ao ler os apontamentos, digamos assim, que o Pacheco tinha feito, ele ficou maravilhado com aquilo.
Como é que tu sabes isso?
Amigo, eu fiz um trabalho exaustivo à pessoa do Pacheco.
Eu guardo a correspondência que ele troquei comigo nesse sentido, mas não a queria revelar. Sinto-me honrado com ela, e devo dizer também, pedi na parte histórica, claro, isso era um enorme desafio, e agora vou entrar diretamente nessa história.
Sim. Mas isso, quando, eu queria dizer que, de facto, além desse prefácio, também temos que dar aqui o louvor a uma impressão e que acolhe muitos dos livros que são impressos aqui, foi a impressão da Coingering, que temos que falar aqui também, da Companhia Gráfica dos Açores.
Exatamente, que fica na no Parque Industrial da Ribeira Grande.
Exatamente, que ele, na pessoa do seu diretor, que ajuda a que se divulgue a cultura e a escrita precisa muito dessas ajudas, porque tem custos. Fazer um livro não é nada barato, porque já tive a saber os preços de fazer um livro.
Sim, quando é estava bem na mais associação. Caro do que muita gente pensa.
É verdade, isso é um bocadinho caro. E então o Pacheco, temos que referenciar este grande apoio que o Pacheco teve.
Eu gostava de, ainda antes desse,
depois
há o mérito da Coimbra, e para mim o mérito da Coimbra é exatamente o livro cá fora, conforme a gente o pediu, porque eles até assustei-me, eu sou muito rigoroso, como tu sabes, e aquilo em cima das datas estava com medo que aquilo descarrilasse. E nisto então o Luís Moura foi espetacular e consegui segurar as pontas todas, mas não se pode esquecer antes disso o editor. Primeiro de tudo, porque é a primeira vez que eu fui editado. Eu não fiz investimento nisso. O investimento que fiz nisso foi o meu
trabalho.
Investimento, o meu trabalho. Isso é a primeira vez que, enquanto nos outros eram obras de autor, eu aí foi a primeira vez que fui editado. E isso dá-me um gosto de corisco, porque o livro está praticamente escutado, estou já a pensar em fazer uma segunda versão. Mas e a editora, o Plano Inclinado, foi muito. A concepção gráfica da capa, e do conteúdo é deles, e isso também me agradou muito. Mas ainda, voltando ao Dr. Teixeira Dias,
sim.
É claro que não podia, até porque ele foi quase sem saber, ele foi o rastilho para isso, numa conversa que a gente tinha tido num evento na Escola Industrial.
De onde ele foi professor?
De onde ele foi meu professor também.
Ah, tal é.
E daí
talvez venha o rigor, não é?
E nós, portanto, pedi-lhe a ele para rever isso, e pedi também, por exemplo, ao Dr. Sérgio Rezantes, porque é um homem que também domina muito a história, um pouco mais contemporânea, mas pega nisto, e que também me fez uma apreciação antes de ir para a produção. E pedia mais dois ou três amigos, mas esses são os mais próximos e aqueles em história mais...
Sérgio Rezantes, o atual vereador da cultura da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
Ponta Delgada, é isso mesmo, o atual vereador da cultura da... E, portanto, isto também para eu ficar seguro em relação à questão, porque, e aí é que entra a questão, enquanto nos outros livros, com exceção talvez de um, porque há aquele que vocês referiram, o Lapa... Uhum. Que é uma súmula de um conjunto de crónicas que eu publiquei no Açoriano Oriental e que eles editaram para comemorar um 6 de junho. Por acaso deu-me também um gozo muito interessante, até porque tem um prefácio do Dr. José de Almeida esse livro, e até serve de cobertura para uma dissertação dele que nunca tinha sido publicada. Está incluído nesse livro, enche-me de orgulho.
São factos históricos dos Açores e de São Miguel.
É isso. Para além deste, do digamos que o Lapa, não é Lapa, é Lapa, a livre administração dos Açores pelos açorianos.
Mas as pessoas normalmente dizem é o Lapa.
Para além, este aí já foi com a tal escrita um pouco mais rendilhada, já um pouco a fugir daquela escrita do anterior. Este, o meu grande desafio, e agora ainda é maior para os outros volumes, é porque é a primeira vez que eu entro na ficção propriamente dita, portanto, e procuro preencher os espaços que a história não conta com ficção, né? Portanto, alguém foi o primeiro a nascer em Santa Clara, não foi de certeza absoluta o Serafim que refiro, muito menos o Serafim, filho de um Serafim, filho de uma Maria de Fátima que refiro, não foi de certeza isso,
sim.
Mas alguém foi o primeiro, e eu pego no pouco que nesta altura, porque estamos a falar do século XV, as fontes do século XV são no século XVI o Gaspar Furtuoso, eu pego naquilo que o Furtuoso diz, e aí sou rigoroso, e depois pego os buracos que vão aparecendo na história, eu crio uma ficção à volta disso e o livro...
Não, não, foste buscar ali passagens de Frutuoso nas incursões vilafranquenses nos terrenos ricos de Ponta Delgada, e que Santa Clara estava incluído nas caçadas aos porcos, que abundavam naqueles lados, e que serviam de alimento a quem conseguisse caçá-los. Isso aí é evidente.
Esta é
a base.
Esta é a origem...
De toda essa história.
Esta é a origem... do lugar da Ponta Delgada, que depois passou a ser Santa Clara, porque entretanto o lugar cresceu e passou a ser a Vila de Ponta Delgada, e o lugar da Ponta Delgada passou a ser Santa Clara, e portanto isto é que é, o Frutuoso diz isso textualmente, eles vinham de Vila Franca, que são os porcos monteses, para a zona de Santa Clara, até a relva e a casa de Francisco Ramalho.
Tem que ser sempre em frente do microfone, Pacheco, senão perde-se a qualidade e as pessoas podem não estar a ouvir bem já.
E até à casa de Francisco Ramalho. Portanto, isso são das referências realmente que foi pegar na história do Frutuoso e preencher aquilo que ele não... Quanto mais eu andar para a frente, no século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, mais história há escrita, menos espaço há para a ficção, maior dificuldade, imagina como é que é teu tremante.
Mas a ficção, creio que é sempre balanceada entre portanto, a parte que utiliza o termo ficção, vamos supor que está entre o mês de janeiro e o mês de março, por exemplo, não há nada ali do mês de fevereiro, mas com base naquilo que ficou escrito em janeiro e em março, não é?
Não é bem assim. E vou explicar porque é. Cada um dos volumes.
É isso para as pessoas perceberem.
Cada um,
né,
dos volumes, cada um dos volumes é um século. Não, a ficção é a ficção. Portanto, a ficção é. Portanto, eu criei uns personagens que dei-lhes o nome, que não sei quem eram os tipos, mas o facto eu coloquei-os a integrar os barcos que vinham de Vila Franca caçar porcos monteses para Santa Clara, e isto é a realidade. Agora, quem é que vinha, quem é que não vinha?
Mas havia, ele também faz muito assento no seu livro, porque tive a oportunidade de o ler, e porque gosto também de leitura, e é bom que se cultive também a leitura nas pessoas, que as pessoas não gostam de ler. E nessa leitura, para vir para a Ponta Delgada, tínhamos que vir, era de barquinho à vela.
Não, mas isso foi até o século XVIII.
Sim.
Isto foi até muito recentemente. As deslocações entre todos os povoados da ilha eram feitos por barco. Isto é absolutamente normal.
Mas é capaz de pessoas pensarem que às vias rápidas. Não, aquilo era por mar.
O meu avô foi um dos últimos homens que conduziu o carrão da Maia. O que era o carrão da Maia? O carrão da Maia era tipo um charabão que levava as mercadorias de Ponta Delgada até à Maia. Pelo caminho, que é aquele caminho velho da Ribeira Grande, pela Ribeirinha, passa por baixo do Santiri, não sei o quê. E da Maia para o Nordeste, era por trilhos. Isto é século XX, não é? Isso é século XX já. Portanto, há muita coisa. E então, as diferenças então, dos últimos anos são aquelas que nós já vivemos, já tivemos essa facilidade de viver. Mas o que eu estava a dizer da dificuldade da ficção é porque, quando chegou ao século XVI, XVII, XVIII, há muito mais história. E havendo muito mais história, o espaço para ficcionar é muito...
É mais curto.
É muito mais difícil, quer dizer...
Sempre, Pacheco, tu distraes. Eu sei que és muito distraído, és muito rigoroso, mas às vezes és distraído.
Eu vou ter que amarrar isso à testa.
É assim, mas eu tenho aqui também uma música que o Pacheco também gosta de ouvir, que é uma música de Rui Veloso, que é o Anel de Ruby. Vamos ouvir.
Tu eras aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar, para todo lado e até quem sabe talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar. A saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. E era só a ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia. Juntos no escuro de mão dada ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Foi nesse dia que percebi, nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli.
E é sempre bom recordar Rui Veloso no Anel do Rubi. O Pacheco é um homem sentimental e isso traz-lhe muitas das suas peripécias de quando mais novo. Não estou a dizer que ele é velho, atenção. Não, enfim, mais novo, mais novo. Exatamente, exatamente.
Não, eu penso que a música toda ela é um bálsamo, é um estimulante, transporta-nos para um determinado momento, numa determinada altura e para determinadas companhias, sobretudo quando ela nos aparece assim de repente, sem a gente estar contando com ela. Eu não sou um melómano, mas gosto de música e para trabalhar tenho um auxiliar espetacular que é o Canal Manzo. Ligo o Canal Manzo e aquilo entre música sinfónica e jazz, eu estou ali a trabalhar. Mas para curar as minhas neuras tenho músicas específicas, por exemplo, colocar o Breakfast in America do Supertramp. É melhor do que o Xanax. É uma coisa do caraças, é espetacular.
Mas este pormenor é interessante, porque nós vamos usando as ferramentas que temos ao nosso dispor e vamos ajustando a nossa vida consoante as nossas necessidades. E disse muito bem aqui o nosso Pacheco, que a música transporta-nos para certos momentos e certas alturas da nossa vida. E isto é importante, porque a música vem despertar memórias que muitas vezes já nem nos lembramos. E quando toca aquela música ou aquele tema, coloca-nos precisamente naquela hora e naquele dia em que nós estávamos naquele preciso local, não é?
É melhor assim.
E mais do que isso, por exemplo, e como estimulante cerebral, é espetacular. Portanto, trabalhar ao som de música é um estímulo, facilita a criatividade. Pronto, não é tal coisa. Eu como sou muito prático, não ponho a música, não tenho a música, nem a gravo continuamente, que dá muito trabalho, nem de todas as vezes seguidas, mas sinto nisso, como já disse, o canal Manzo, e aquilo
é uma companhia.
E eles é que me fazem a seleção.
É verdade. Pacheco, estávamos a falar, deixando agora um bocadinho da música, que foi só aqui um pequeno...
Regressão da Santa Clara, à costa de Santa Clara.
Exatamente, e o Pacheco tem sempre aquelas histórias sempre na ponta da língua, porque tem que lhe referir sempre aqui. Ele é um grande historiador da sua freguesia, de onde ele nasceu e de onde ele cresceu, e ainda vai vivendo por lá.
Eu não vivo lá, mas
vai viver, porque frequentas. Quando eu digo viver, não quer dizer que só habitar.
Sim, sim.
Conviver com as pessoas de lá, e ele está sempre inserido naquela freguesia, porque é sempre aquela freguesia do coração.
É isso. E pronto, e tu disse, fizeste um reparo, e bem, não gosto de... detesto medalhas que não sejam minhas e que não mereça. Eu não sou historiador, eu gosto de história, e chamar historiador é quase ofender os verdadeiros historiadores. Mas há determinadas coisas e determinados sítios que...
És de facto um historiador daquele sítio?
Por uma razão ou por outra, e depois por muitas mais, eu dediquei-me a uma determinada pesquisa, e tenho a certeza que nesses assuntos em concreto eu sou capaz de me bater, como já me bati, com os historiadores a sério, mas é sobre aquele assunto e aquilo que eu conheço, portanto, de onde eu me sinto seguro para discutir, é Santa Clara. O Santa Clara, um bocadinho mais os Açores, e ficamos por aí, porque eu gosto da história universal, eu tenho conhecimentos da história universal, eu tenho que relacionar. Olha, é uma das vantagens, é um dos meus objetivos nesses meus livros, e no primeiro também já se nota, mas nos outros vai-se notar muito, é relacionar os factos que se passavam em Santa Clara e nos Açores com aqueles que se passavam no mundo em geral, porque as pessoas, tendo uma noção do tempo em que as coisas acontecem, né, todos nós sabemos, é muito fácil, o Brasil foi descoberto em 1500 e a gente mete isso na cabeça e acabou. Antes de 1500 já havia o Mosteiro da Batalha, era uma coisa que... E como é que se vivia aqui, em São Miguel, nesta altura? Fazer a comparação, nesta altura, em que nem a tal, havia a tal ermida, que era uma coisinha pequenina, e a tal igreja estava prometida para ser construída, mas não havia maneiras de se fazer. Portanto, esta comparação de como era, e no tempo, e no local, é muito importante, porque a gente não, quando estuda uma coisa, às vezes perde a noção das outras.
E porquê é que as coisas também demoravam tanto tempo a ser feitas e a ser decididas, não é? A própria organização que geria esse tipo de decisões, às vezes não eram só eles próprios cá na região, e esperavam sempre que houvesse também, muitas vezes, do reinado, né, lá de fora do continente, não é? E não havia e-mails, não havia telefones, quer dizer... Era tudo uma envolvência completamente diferente. Não sei se estou a chocar com a sua pesquisa.
Não, claro que isso era assim. E pior do que isso tudo é que isso ainda hoje é assim.
Sim,
com os e-mails e com essas coisas todas, portanto as coisas levam esse tempo todo. Agora, mas não nos esqueçamos, e portanto isso depois tem a ver com determinados períodos e foge um pouco ao tema, mas por exemplo, na época da Laranja, as ligações de São Miguel e da Terceira com a Europa mais desenvolvida eram mais frequentes do que Lisboa, portanto, Ponta Delgada, Horta, Londres, Paris, era muito mais frequente que Lisboa-Paris. os tipos que vinham da Inglaterra para cá, pois os seus, ler os irmãos Boulard, por exemplo, aquilo que dizem de Lisboa, que escrevem de Lisboa, que falam disso tudo, portanto, há uma elite, num determinado momento, que tomou a iniciativa a ler as cartas do Jacques Correia para o José de Conte, e ver como é que o José de Conte, em Paris, estava a pressionar e, de certa forma, a manipular os deputados na corte em Portugal para construírem o porto aqui. Portanto, isso tem muito a ver com as pessoas, isso tem muito a ver com aqueles que deixam ficar.
Sim, por isso é que aparecem pessoas como João Pacheco, que se interessam pela sua freguesia e que tentaram retratar, e no meu caso, da minha modesta opinião, e que as pessoas que eu já consultei, pessoas que também já leram este livro, e que gostaram muito da maneira como ele disse que aqui os seis personagens, foi espetacular. Aí é que está, a gente não saber, ao fim e ao cabo, quando é que acaba a verdade da história e quando é que começa a ficção que o Pacheco introduzia aqui naqueles intervalos. Mas ele é que me vamos explicar também um bocadinho disso.
E vais ficar mais baralhado ainda, porque quando chegar ao século XX, o Serafim é uma personagem real. O Serafim...
Não o Serafim Padeiro.
Não, o Serafim que eu criei no século XV e que digo que foi o primeiro a nascer em Santa Clara, numa gruta, na tal gruta, num dos algares, portanto, e que pelo meio, porque a questão é esta, cada livro é um século, cada século são 5 gerações, e não posso trazer essa gente toda por aí adiante, porque foi-me perder pelo caminho, mas depois, quando chegou ao século XX, vou pegar num Serafim, de carne e osso, que existiu, que me ensinou muitas coisas, e ensinou muitas coisas a gente de Santa Clara, e este é um personagem real, e que vai contar histórias reais, que, mais uma vez, digamos que a ficção e a realidade vão-se misturar.
Mas não, isto tinha aqui, tínhamos aqui para dissecar aqui, se fosse como ele disse, a gente nunca mais acabava com as gerações, porque cada geração retrata uma personagem muito característica.
E um momento muito específico na história.
Exatamente. E o Pacheco deu aquele salto bem, englobando ali todos aqueles que apareciam naquelas gerações intermédias, tirando um resumo, digamos assim. Não foi assim, Pacheco?
Às vezes a minha avó dizia que uma boa mentira tinha que ter um pouquinho de verdade. E aqui é preciso, ao contrário, na verdade ele encaixa a ficção para que não se perca o fio ao meado, não é?
Não, porque dessa altura vamos fazer um exercício. O primeiro grande historiador dos Açores é o Gaspar Furtuoso. O Gaspar Furtuoso morre mais ou menos no tal tempo do Dom Sebastião. Portanto, ele ainda apanha os Filipes a reinar. Portanto, é no século XVI, no fim do século XVI. Uhum. E é ele que conta as primeiras histórias, dizendo que havia, que lhe contaram, que não sei o quê. Portanto, o que se faz, o que se sabe do século XV, é o pouco que se sabe do século XV, é o Furtuoso que nos diz. Depois, a partir daí, aparecem outros. Mas é muito pouco. A obra dele é um monumento. A obra dele é um monumento. Nem sei como é que o homem consegue escrever uma coisa daquelas sem computador, sem nada. Porque são 6 livros, como toda a gente sabe.
Vai entrar agora aqui a publicidade e o sinal horário, Pacheco.
Força.